Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom hoje, aqui na cidade do Vaticano. Temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 14 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco transcorre bem a noite no Gemelli. A sala de imprensa informa que o Papa se levantou para tomar café da manhã. De acordo com nota divulgada ontem, a condição clínica do Santo Padre está melhorando ligeiramente. Patriarca Bartolomeu I, os votos de rápida recuperação do amado irmão Francisco. Continuam a chegar mensagens de proximidade e afeto em nível internacional pela saúde do Papa. Cardeal Rai, um Oriente Médio Pacífico é possível. A Igreja aqui reza pela saúde do Papa. Já está disponível material pastoral para as 24 horas para o Senhor de março, encontro tradicional durante a quaresma. 24 horas para o Senhor começa no dia 28 de março. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Bom dia também, Vitor Hugo Barros, conosco. Bom dia, boa sexta.
Bom dia, Silvone. Boa sexta-feira para você. Ótima sexta-feira também para você, amigo ouvinte da Rádio Vaticano, Vatican News, que nos acompanha nesse dia 21 de fevereiro, dia em que a Igreja celebra São Pedro Damião. Ele nasceu em Ravenna, na Itália, no ano de 1007, e ficando órfão muito cedo, como caçula, ele foi criado por numerosos irmãos. Depois de uma vida de grande preparação intelectual, ele entrou para o mosteiro de Camaldoli em Fonte Avellana, na Úmbria. Pedro Damião foi convidado pelo Papa para reparar as chagas eclesiásticas da época. Então, o mosteiro tornou-se o centro de suas atividades reformadoras. Ele criticou o luxo dos cardeais e também a simonia e a imoralidade do clero. Pedro Damião trabalhou para 6 papas, especialmente com Gregório VII, tornando-se cardeal de Ostia. São Pedro Damião faleceu com 65 anos e foi logo aclamado santo pelo povo. Ele só foi reconhecido oficialmente como tal em 1828 pelo Papa Leão XII, que também o proclamou doutor da Igreja, isso por causa dos seus numerosos escritos teológicos.
A noite transcorreu bem. Esta manhã o Papa Francisco se levantou e tomou café da manhã. É o que informa a sala de imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira, 21 de fevereiro. Na comunicação de ontem à noite, foi anunciado que as condições clínicas do Papa Francisco, hospitalizado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, estão melhorando ligeiramente. Ele está apirético, ou seja, sem febre, e seus parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis. O Papa tem alguns focos de pneumonia, continua respirando de forma autônoma e o coração segue forte. Nesses dias, multiplicam-se as mensagens de proximidade e orações pela saúde do Papa, que está internado, como dissemos, no Hospital Gemelli, aqui em Roma, devido a uma pneumonia bilateral. Entre elas, destaca-se a carta que fala de seu amado irmão Francisco, rápida e completa recuperação e um rápido retorno, com a ajuda de Deus, às suas sagradas e importantes funções. A assinatura na parte inferior do desejo fraterno é do patriarca ecumênico Bartolomeu I, conforme relatado em uma nota publicada no site do patriarcado. O patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, por outro lado, convocou os fiéis a se reunirem como uma única família na fé, unidos em um apelo sincero pela saúde e bem-estar de Francisco. Como família espiritual, somos chamados a permanecer juntos, unidos em oração e súplica, assinalou o cardeal na declaração publicada no site do Patriarcado. Oferecemos fervorosamente nossas orações durante a missa, em nossas casas e no silêncio de nossos corações, continuou o cardeal, implorando ao Senhor que sustente o Papa Francisco com saúde e força renovadas, para que ele possa continuar sua sagrada missão de liderar a Igreja com sabedoria, humildade e amor. À margem de um evento em Bolônia, aqui na Itália, o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, enfatizou que as notícias sobre a saúde do Papa sugerem que ele está na direção certa para uma recuperação completa, que esperamos, acrescentou, aconteça em breve. O Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar assegurou que acompanhou as notícias sobre a saúde do Santo Padre com profunda atenção e fervorosa oração. Reiterou a piedade e proximidade espiritual de todos os fiéis. Também da terra natal do pontífice veio o convite para rezar do arcebispo de Buenos Aires, Jorge Inácio Garcia Cuerva. Dessa forma, escreveu ele em uma carta, expressamos nosso amor pelo Papa Francisco e pedimos a Deus que lhe dê forças para a sua saúde e que o apoie no exercício que lhe confiou. No Canadá, vem orações para a plena recuperação do Santo Padre, enquanto ele continua a liderar a Igreja com coragem e generosidade de espírito. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está propondo um momento de oração nos próximos dias para a plena recuperação da saúde do Papa Francisco, em vista da festa da Cátedra de São Pedro, neste 22 de fevereiro, o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB e do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, SELAM, convida as pessoas a pedir pela recuperação do Papa, acrescentando uma intenção de oração durante as celebrações. Senhor Deus, o teu servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Francisco também recebeu os votos de boa recuperação de figuras políticas, como o presidente israelense Isaac Herzog. Falando na sinagoga de Roma, ele desejou uma recuperação rápida e completa, relembrando, nesse lugar sagrado, suas importantes palavras condenando o antissemitismo. Rezo ao Todo-Poderoso por sua saúde e rápida recuperação, foi a mensagem na rede social do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Um pensamento para a paz, certamente possível em um Oriente Médio mesmo marcado pela violência. E uma oração pelo Papa Francisco, que está hospitalizado há dias no Hospital Gemelli. Essas são as palavras do cardeal Bishara Boutros Rai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, aos meios de comunicação do Vaticano, à margem da 57ª Assembleia dos Bispos e Patriarcas Católicos do Líbano, da qual também participou o cardeal Michael Chesney, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral em Missão em Beirute, de 19 a 23 de fevereiro. A Igreja do Líbano, como todas as igrejas, disse o patriarca, está preocupada em primeiro lugar e, acima de tudo, com sua missão eclesial e também com o país, porque o Líbano é diferente de outros países. A Igreja é reconhecida, continua o cardeal Bishara Boutros Rai. A Igreja é respeitada pelo governo, é respeitada pela mídia. O Líbano separa religião e Estado, não tem uma religião de Estado, nem o cristianismo, nem o islamismo. E é por isso que a Igreja pode realizar sua missão em nível eclesial e em nível nacional. Obviamente, destaca, não é que ela entre nas questões, mas ela as aborda e julga a vida econômica e política do país sem estar na prática. Portanto, a Igreja tem um amplo campo a ser preenchido. Um dos principais problemas é dos refugiados sírios. O Líbano já recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados. E destaca o patriarca, 1,5 milhão de refugiados no Líbano são sírios e 500,000 são palestinos. 2,5 milhões, ou seja, metade dos habitantes do país. Existe algum país no mundo, pergunta, que possa acolher assim a metade da sua população, quando isso é impossível? No entanto, estamos sempre apelando à comunidade internacional e à Síria para o retorno dos refugiados. Certamente, para sermos práticos, o retorno pode ser garantido quando, esperamos, a reconstrução da Síria começar. Se não houver reconstrução da Síria, eles serão forçados a permanecer no Líbano. Mas isso é um grande fardo econômico, um grande fardo nacional, político e comercial para o país. Vivemos por milagre, podemos dizer, destaca o patriarca. Fazendo um pensamento sobre a paz, diz que a paz é a totalidade de todos os bens que o Senhor concede aos povos e às nações. A palavra paz, continua o patriarca, contém todos os bens. A paz está entre nós. A paz está entre as obras dos homens, porque quando Jesus nasceu, eles cantaram: glória a Deus no céu e na terra. Portanto, a Igreja e o cristianismo devem trabalhar para construir a paz. Um pensamento ao Papa Francisco, internado no Hospital Gemelli. Nós rezamos por ele em público e rezamos pessoalmente. Reza todo o patriarcado, cada um de nós, onde quer que esteja. Que o Senhor o ajude, finaliza o patriarca. Que ele o cure, que possa suportar essa situação que sentimos ser grave. Esperamos que tudo corra bem. Já está disponível o material pastoral para as 24 horas para o Senhor de março. A iniciativa 24 horas para o Senhor, o momento de oração e reconciliação durante o período da quaresma, desejado pelo próprio Papa Francisco, será realizada neste ano simultaneamente com o Jubileu dos Missionários da Misericórdia, que começa em 28 de março. Uma ocasião, como reitera o pontífice na bula de proclamação jubilar, para que todos reanimem a esperança. Uma esperança, acrescenta Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, que vem de Deus, já que Ele sustenta a vida e é o primeiro ponto de referência para uma abordagem coerente sobre o cenário da misericórdia e do perdão pleno e total, oferecido através da indulgência a todos aqueles que desejam a conversão do coração. De fato, o perdão é o sinal do amor, porque nos é oferecido como dom gratuito que nos permite viver uma vida nova, misericordiosa, como afirma o Papa Francisco. O jubileu, assim, é o momento propício para receber a graça da indulgência, e as 24 horas para o Senhor testemunham isso. Para a 12ª edição da iniciativa neste ano, o lema será Tu és a minha esperança, escolhido pelo pontífice. Com o objetivo de voltar a colocar no centro da vida das comunidades e das paróquias do mundo inteiro o sacramento da reconciliação, o Dicastério para a Evangelização divulgou um subsídio pastoral para direcionar as atividades de base. Na noite de sexta-feira, 28 de março, e durante todo o dia de sábado, 29 de março, por exemplo, as dioceses são convidadas a aberturas extraordinárias da Igreja para oferecer a possibilidade de acesso a confissões, de preferência num contexto de adoração eucarística. Como sempre, o evento poderia começar na sexta-feira à noite com a liturgia da palavra para preparar os fiéis para a confissão e ser concluído com a celebração da Santa Missa festiva no sábado à tarde. Um subsídio litúrgico pastoral para o momento já está sendo disponibilizado em preparação à iniciativa, que envolve desde a reflexão de Dom Fisichella sobre a esperança do perdão no jubileu e do padre Salvatore Sessa, até indicações de como conseguir a indulgência no Ano Santo e o aprofundamento do rito do sacramento da reconciliação e a programação do jubileu dos missionários da misericórdia. O material pode ser baixado gratuitamente em português e outras 4 línguas, como inglês e espanhol, através do site do Dicastério, www.evangelizatio.va. Vamos à Colômbia. Toque de recolher e milhares de deslocados pela greve armada do Exército de Libertação Nacional. Maria Ângela Jaguraba.
Uma greve armada foi proclamada na Colômbia pelos guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional, ELN, no departamento de Chocó, uma região do país latino-americano com vista para o Oceano Pacífico. A medida, que inclui um toque de recolher permanente e um bloqueio generalizado de todas as atividades a partir do último dia 18, confinando os habitantes em seus municípios e dificultando o acesso a alimento e assistência médica, permanecerá em vigor até a meia-noite de 21 de fevereiro, de acordo com o comunicado do Exército de Libertação Nacional. No verão passado, uma decisão semelhante afetou uma população de cerca de 50 mil pessoas. É a 20ª medida desse tipo nos últimos 3 anos do Grupo Armado Exército de Libertação Nacional, o movimento guerrilheiro que atualmente está colocando em maior dificuldade o projeto de paz total do presidente Gustavo Petro, explica Simone Ferrari, pesquisador da Universidade Estadual de Milão, na Itália, em Cultura indígenas e conflitos armados na Colômbia. Algumas regiões do país viram uma melhora nas condições do conflito, enquanto Chocó, observa o estudioso, é um território onde a violência mais aumentou. Historicamente, eram as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que controlavam a região até o Grande Acordo de Paz de 2016. Depois, o ELN se expandiu gradualmente, assim como o Clã do Golfo, uma organização que podemos definir como narcocriminosa. Chocó é habitada principalmente por pessoas de origem afro-colombiana e populações indígenas, numa área com pouca infraestrutura, onde as pessoas se deslocam principalmente por via fluvial. Isso torna essas rotas particularmente interessantes para o mercado do narcotráfico e para os mercados ilegais de madeira e ouro. Durante 2 semanas, os confrontos no departamento entre a guerrilha do ELN e o cartel Clã do Golfo, especialmente pelo controle do rio San Juan, deslocaram pelo menos 3.600 pessoas e deixaram mais de 12 mil retidas, segundo dados das autoridades locais. Os grupos armados do Chocó, ressalta Ferrari, não têm absolutamente nenhum apoio do tecido social ou de parte dele. É uma espécie de ocupação militar na qual quase não há contato com a população, exceto para colocá-la em dificuldades com migrações forçadas ou, como neste caso, com limitações de movimento ou com mecanismos como extorsão e sequestro, que são outros sistemas de financiamento desses grupos. Na quinta-feira da semana passada, o escritório na Colômbia do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos lançou alarme sobre a grave situação no departamento de Chocó, onde também foram relatados o recrutamento de menores e a presença de minas antipessoais.
A igreja local, com o bispo de Todo, Dom Mário de Jesus, pediu para acompanhar e não deixar as comunidades locais sozinhas. A recente decisão do governo dos Estados Unidos de congelar a ajuda estrangeira chocou organizações humanitárias, deixando milhares de refugiados vulneráveis em situações precárias. Entre as organizações profundamente atingidas está o Serviço dos Jesuítas para os Refugiados, que fornece suporte e acompanhamento a pessoas deslocadas em todo o mundo. Retirar a dignidade de um grupo hoje pode levar ao mesmo acontecimento para todos nós amanhã, é uma das considerações feitas pelo irmão Michael Schoft. Em entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, o diretor internacional do Serviço Jesuíta aos Refugiados comentou o congelamento repentino e imediato no financiamento de ajuda externa do governo dos Estados Unidos a várias realidades em todo o mundo, logo após a posse da nova presidência, bem como sobre como essa decisão representa uma mudança drástica da cooperação multilateral, levantando preocupações sobre a corrosão de uma ordem mundial baseada em valores. Descrevendo a decisão do governo dos Estados Unidos de suspender todo o financiamento de ajuda externa como uma interrupção muito abrupta, Schoft afirma que afetou imediatamente projetos para pessoas vulneráveis em 9 países, incluindo Chad, Etiópia, Iraque, Sudão do Sul. Ele explicou que os projetos, com um orçamento anual do total de US$ 18 milhões, apoiaram mais de 100 mil refugiados, principalmente na educação, saúde mental e assistência de emergência. Recebemos a carta do governo dos Estados Unidos em 24 de janeiro, afirmando que todos os nossos projetos foram suspensos com efeito imediato, revelou o irmão Schoft. A rapidez dessa decisão não nos deu a oportunidade de nos preparar ou fazer a transição, o que é extremamente difícil de explicar aos refugiados que acompanhamos. Entre os programas mais afetados está a extensa iniciativa educacional no leste do Chad, uma área muito volátil, onde o serviço dos jesuítas fornece educação para mais de 10 mil alunos e emprega 450 professores. Basicamente, nem para os alunos, nem para os professores, não há dinheiro para continuar esse programa educacional a partir de segunda-feira, quando vocês retornam para casa, observou ele. Sem financiamento, esses estudantes enfrentam um futuro incerto. Você pode ter certeza, disse ele, que um grande número, se não todos, abandonará a escola, e isso os colocará em um risco muito maior, pois não terão nada para fazer o dia todo e se tornarão presas fáceis para os traficantes. O corte também afeta o suporte à saúde mental para 500 estudantes e atividades de geração de renda, baseadas na comunidade para famílias. Assim, o irmão Schoft acrescentou que um efeito típico dessa nova política será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo entre refugiados e comunidades de refugiados, entre diferentes partes das comunidades de refugiados. O que constatamos, disse ele, no momento, é um aumento incrível na vulnerabilidade de um número incrível de pessoas. Um efeito típico dessa nova política, afirmou, será que, sem a possibilidade de reconstruir vidas, as tensões aumentarão e a paz estará em perigo. Bem, meus amigos, eu quero concluir o nosso espaço de hoje com um agradecimento especial ao nosso querido Vitor Hugo Barros, que está aqui conosco. Termina hoje a sua presença na nossa criação, no estágio que se conclui. Volta à sua vida normal, se assim podemos dizer, Vitor. Chegue pertinho. Volta para onde, Vitor?
Volto agora lá para a cidade de Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo, e também para o Santuário de Aparecida, porque trabalho no Santuário em Aparecida, e foi uma grande alegria estar aqui todos os dias. Eu que tenho que agradecer muito a você, Silvonei, a toda a redação, os colegas aqui da redação do Programa Brasileiro. Todos me acolheram muito bem e eu sou muito feliz, muito grato por estar aqui esses dias, esse um mês que passou tão rápido, né? A gente comentava aqui que foi um tempo muito importante para aprendizado, para conhecimento e para esse olhar do mundo a partir de Roma. Um agradecimento também a você que me acompanhou todos esses dias aqui na Rádio Vaticano, Vatican News. Foram momentos muito intensos e a sua presença, a sua participação também aí do outro lado foram ideais para que isso fosse ainda mais especial, esses dias fossem ainda mais especiais aqui.
Como é que foram esses dias?
Incríveis, inesperados. Eu imagino que quando eu cheguei aqui há um mês, eu jamais imaginaria que o Santo Padre nesse momento estaria no Gemelli, não aqui no Vaticano conosco. Por isso foi uma cobertura muito interessante. Estive no Hospital Gemelli em Roma recentemente também para produzir alguns conteúdos aqui, não só para o nosso programa, mas também para as outras línguas. E foi uma experiência única, uma experiência de muito aprendizado, sobretudo nesse ano jubilar aqui, se revestiu de um caráter ainda mais especial. Sem dúvida, volto para o Brasil mais do que com as malas cheias, mas com uma bagagem espiritual e profissional também repleta.
O que você faz exatamente lá em Aparecida?
Hoje eu sou editor do Núcleo de Publicações do Santuário Nacional. Então, trabalho com a revista de Aparecida, que hoje tem uma tiragem de 600 mil exemplares para todos os estados do Brasil, outros 34 países, e também com o jornal Santuário, que é o periódico católico mais antigo ainda em atividade no Brasil. São publicações impressas.
Nessa revista, que é uma revista muito popular, conta da sua experiência, viu? Acho que seria interessante para as pessoas entenderem, né, que a gente não é uma redoma fechada, mas nós temos um coração aberto também.
É, exatamente. A revista de Aparecida é uma publicação que eu jamais imaginava trabalhar. Eu
está
a conheço
lá.
De criança e estou lá.
Obrigado mais uma vez, Vitor. Deus te abençoe. Bom retorno à casa. Obrigado pela presença mais uma vez. E leve nosso abraço, nosso carinho aos amigos do Santuário Nacional. Nos vemos, se Deus quiser, no final de abril.
Sem dúvida, estaremos lá na Assembleia Geral. Um grande abraço para você, Silvonei, para toda a equipe. Um abraço também para os técnicos e para você que nos acompanha.
E assim chegamos ao final do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.